Agora são 9 horas e 35 minutos. Falando ainda sobre ensino superior, nós temos mudanças na gestão da Universidade Estadual de Maringá. Nós tivemos eleição de uma nova reitoria e eu converso agora com o reitor e vice-reitor da UEM, que estão terminando seu mandato. Eu converso com o professor Júlio Damasceno e converso com o professor Ricardo Dias. Professor Júlio, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes da CBN. Um grande prazer, mais uma vez, conversar com vocês.
Professor Ricardo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes aí da CBN. Sempre um prazer enorme estar aqui conversando com a nossa comunidade.
Nós temos aqui um tempo para a gente falar um pouquinho sobre esse período que você estiver na frente da UEM. Eu vou começar com o professor Júlio. Professor Júlio, foi um período que a gente já conversou aqui, vocês pegaram a gestão da pandemia, né? Que é uma coisa complicadíssima. A universidade teve no foco de elogios e críticas em relação à postura tomada. Qual a avaliação que vocês fizeram depois, pelo menos não passou a pandemia ainda, mas reduziu muito os efeitos dela? Como é que a gente pode pensar na universidade depois desse período, professor?
Gilson, foi um período marcante para a humanidade. Nós precisamos lembrar um pouco que até final de 2019, que foi um ano difícil para nós, né, primeiro ano de gestão, coincidindo com o primeiro ano de governo, sem uma possibilidade de recomposição de quadro, de uma universidade que tinha aposentadorias acontecendo numa alta escala, uma vez que a UEM foi criada há 52 anos atrás, era natural que nós tivéssemos nesse momento de muitas aposentadorias. E com dificuldades também orçamentárias, né, com uma restrição orçamentária, muito difícil de operacionalizar tudo isso. E final dos anos, do ano 2019, tivemos aquela notícia lá na China, em dezembro, da Covid-19, e em março nós já estávamos com a Covid aqui em Maringá. Né? E nós tivemos que nos reinventar. Primeiro, a universidade assumiu a sua proatividade por meio do seu complexo de saúde, cujo a unidade principal é o nosso hospital universitário. Né? Tivemos que já nos adaptar para acolher os pacientes que ali chegavam, criando áreas de isolamento, reorganizando os nossos serviços, uma vez que o hospital ele já funciona numa alta intensidade, e tínhamos agora esse novo desafio que era a Covid. E assim foi feito, nós envolvemos outras áreas da universidade para dar conta dos exames, dos testes de Covid ali no LEPAC, como vocês bem noticiaram ao longo de todo esse período. Tivemos ao longo daquele período, Gilson, histórias assim, bastante impactantes, né? Porque afinal de contas, no primeiro momento, não se tinha notícias, conhecimento da Covid-19. Então, nós tínhamos o pessoal de linha de frente que tinha que fazer o enfrentamento, acolher os pacientes, fazer o tratamento, e ao mesmo tempo tínhamos uma dificuldade de abordar coisas básicas, como os EPIs. Né? Então tivemos que dar conta disso, e aí eu gostaria já de começar a destacar a parceria que nós tivemos com vocês, da sociedade, da imprensa. Se não fosse isso, né, a tragédia teria sido muito pior. Né? E internamente, Gilson, nós criamos a rede de emergência epidemiológica, de emergências epidemiológicas, e para que, em tempo real, aquelas informações de pesquisas que iam sendo, surgindo no mundo afora, em todas as partes do mundo, esse grupo, eles organizavam essas informações, traduziam e passavam pelo pessoal de frente, na linha de frente, para poder atualizar os procedimentos e tudo mais. Então, imagina a dinâmica que era. O problema dos equipamentos, dos respiradores, né, por meio dessas parcerias, de apresentação de projetos, de relação com o Estado e com o governo federal, conseguimos, né, carrear equipamentos para dentro do HU, aumentar o número de leitos, a gente diz que às vezes até debaixo de bala, né, porque ao mesmo tempo que a gente procurava dar esse atendimento, nós éramos acusados de ter equipamentos encaixotados, quer dizer, fake news correndo à solta, no momento de desespero, as famílias ouvindo essas informações de maneira veiculada de forma irresponsável. Mas, assim, passado todo esse período, Gilson, nós temos uma certeza. A universidade cumpriu o seu papel de uma forma brilhante. O sistema de ensino superior do Paraná, os hospitais universitários foram, assim, altamente protagonistas no atendimento, no tratamento, e nós fomos para além das fronteiras dos nossos municípios, ajudando o Estado a orientar lá nos pequenos municípios, né, as unidades básicas de saúde, as pessoas para saber como lidar com essa novidade. Então, tudo isso aconteceu durante esse período. E agora, né, nós estamos nessa nova fase da Covid, que é estudar as consequências para aquelas pessoas que foram acometidas pela Covid, o problema, né, do que fica para nós, que tipo de problema tem surgido e buscado soluções. E outros desafios no que diz respeito ao próprio ensino e pesquisa, né? Nós tivemos que nos redescobrir, implementar um novo sistema, o ERI, né? Uhum. O ensino remoto, mas acho que tiramos de letra, com toda a dificuldade, com parcerias, com colaboração coletiva, e a universidade sai mais fortalecida ainda do que ela estava anteriormente.
Professor Ricardo, 50 anos foi comemorado com a gestão de vocês, né? E a instituição, a gente acompanha isso, volta e meia, a gente está discutindo isso aqui no ar. Tropeços, dificuldades, recursos, por mais que reconhecimento. A instituição teve reconhecimento internacional em relação à pesquisa, pós-graduação. A universidade que vocês deixam agora para a próxima gestão e que vai continuar convivendo com o mesmo governo, né, que foi reeleito, é um balanço positivo ou não? Quer dizer, a relação com o governo do Estado melhorou? A universidade perdeu a autonomia? Como é que o senhor avalia isso?
Gilson, eu acho que nós avançamos e avançamos bastante. Eu acho que foi um período muito duro. O professor Júlio acaba de descrever um pouco dessas dificuldades, né? Mas nós saímos mais fortalecidos. E eu gostaria de destacar a aproximação com a comunidade, né? Eu acho que esse foi um viés dessa gestão particularmente, em que houve uma preocupação muito grande de estabelecermos parcerias, né, com a sociedade, e essas parcerias permanecem. Nós temos inúmeras parcerias com instituições públicas e privadas, crescemos muito nesse sentido, criamos uma estrutura de planejamento que fica para a instituição, fortalecemos inclusive com a criação da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Criamos estratégias de projetos que vão continuar, como é o projeto que o professor Júlio está envolvido, na Unidade Mista de Desenvolvimento Territorial, o Laboratório de Inovação em Saúde, o Laboratório de Internacionalização. Isso são políticas de Estado, eu diria assim, que devem permanecer na Universidade Estadual de Maringá. É claro que passamos por um período de intervenções externas que nos causou danos também. Tanto em termos de governo federal, nós sofremos muito com esse desmonte que nós tivemos nas estruturas relacionadas à educação, ao ensino superior e à ciência e tecnologia no nosso país. Os recursos destinados foram os menores da última década aí, e muito do que nós fazemos está vinculado a esses recursos que são captados, até porque temos pesquisadores e profissionais altamente qualificados em editais públicos que não aconteceram, né? Então, isso é um grande prejuízo. E na relação com o governo do Estado, que permanece agora com a reeleição do atual governador, a gente espera também que agora esse novo regramento, né, que foi colocado para as instituições também possam nos dar algumas seguranças. Apesar de algumas preocupações que nós temos, dois pontos são fundamentais. A retomada dos concursos públicos, que devem vir já a partir do próximo ano. Isso é um grande alento para a nossa instituição, que passou aí quase uma década, né, sem reposição de quadro de servidores. E a inclusão na LOA, na Lei Orçamentária Anual, de uma maior disponibilidade de recursos para o custeio da universidade. Nós passamos por um período muito difícil, tivemos aí o que estava previsto na LOA, de fato foi uma redução de 75%, É lógico, depois houveram as complementações orçamentárias, sem as quais nós não teríamos sobrevivido. Mas agora a gente espera que a próxima lei orçamentária anual já venha com um novo regramento e a gente recupere os recursos que nós tínhamos anteriormente.
Professor Júlio, a questão é também a mudança, né, do aspecto que é hoje universitário, estudante, se teve que associar tecnologia com educação e também a própria diversidade dentro do próprio campus. A gente tem uma mudança também nas relações pessoais, recursos humanos. Tivemos problemas que vocês tiveram que enfrentar em relação ao comportamento docente, em relação a alunos, né? Nesse processo todo, a Universidade Estadual de Maringá, ela soube e sabe, de uma forma geral, gestar os recursos humanos que ela tem? Como é que a universidade hoje lida com essa diversidade dentro do campus, cobrança em relação a cotas e os próprios conflitos que qualquer universidade pública tem?
Gilson, esse tipo de desafio ele é universal. Se você pesquisar hoje, né, quais são os principais desafios das universidades no mundo, exatamente alguns deles serão bem no que você destacou. É a própria natureza dinâmica da sociedade contemporânea, que é altamente dinâmica, que muda a cada dia, cada geração, quer dizer, o intervalo de geração tem encurtado e cada geração que chega é muito diferente da anterior. E isso nos coloca, isso vale para os alunos e vale também para os servidores, os docentes da universidade. Claro, né? Mas isso faz parte, a universidade é isso. E a gente encontrar formas de nos relacionar e dar conta, né, daquilo que a sociedade espera da gente. Na realidade, qual é o grande compromisso da universidade com a sociedade? É de pavimentar, né, a sociedade para o futuro, com todos os desafios que nós estamos enfrentando, né? A questão das relações sociais, da equidade, de fato uma sociedade mais justa, para que todos tenhamos, né, as mesmas possibilidades. Isso é um ideal. A questão da sustentabilidade ambiental, o problema das questões da água, da biodiversidade, do problema energético, enfim, são enormes desafios e esse é o cotidiano da universidade. A UEM responde de que forma? Nesses nossos 4 anos, o que, que nós constatamos, né, e obviamente que tudo é feito pela coletividade, né, interna e externa, somos um conjunto extremamente rico de relações, mas nós, por mais dificuldades que tenhamos passado, a Universidade Estadual de Maringá continuou a sua trajetória de ascendência. Nós hoje estamos melhor ranqueados, por exemplo, do que há 4 anos atrás em diversos sistemas de ranqueamento, de uma forma sólida e significativa. Então, a UEM ela se consolida como uma universidade cada vez mais presente no rol de grandes universidades, de universidades muito mais antigas, maiores, com muito mais estruturas do que nós temos. Mas esse é o DNA da Universidade Estadual de Maringá. Isso que as pessoas dizem quando saímos aqui, mas como é que a UEM consegue, né, com toda essa jovialidade, mas apresentar os resultados que apresenta, uma universidade respeitada mundialmente.
Agora eu queria conversar com o professor Ricardo. O senhor é da área de engenharia, a gente sempre, né, isso desde a época era aluno da UEM, né? A gente está com campus para ser construído e vai para lá e o provisório vira permanente, joga a gente para cá e para lá, com a promessa de um dia a gente ter um campus definitivo, com a estrutura mais viável, mais eficiente. A gente está sempre lutando contra isso, já foi pauta nossa aqui inúmeras vezes. Deu para ampliar a estrutura física do campus? Tem muita coisa a ser feita ainda? Há uma dificuldade em relação a isso, professor Ricardo?
Gilson, tem muita coisa a ser feita ainda, né? Estruturas precárias da universidade, obras iniciadas em gestões passadas, aí eu faço uma meia-culpa na gestão da universidade, muitas obras iniciadas no passado, sem que os recursos para finalização tivessem sido disponibilizados, nos trazem um grande prejuízo. Mas nessa gestão nós avançamos muito nessa questão, né? Nós entregamos 15 obras, né? Entre outras que nós estamos finalizando, devemos finalizar até o início de 2023. Né? Melhoramos a nossa infraestrutura física, implantamos um sistema de energia fotovoltaica, implantamos um novo sistema de iluminação no campus sede e no hospital universitários, implantamos um refeitório no campus de Umuarama, institucionalizamos a presença da Universidade Estadual de Maringá no município de Vaiporã, com a criação do campus, com a conclusão do edifício didático e administrativo do campus. Criamos aqui obras de grande vulto, como o complexo de handebol, que era uma obra que já há muito tempo estava sendo finalizada. A nova estrutura da UNAT, vamos dobrar a estrutura do nosso complexo de pesquisa multiusuário, com a conclusão em fevereiro do novo edifício do CONCAP. E estamos adaptando o campus também, que quando foi feito não tinha as legislações relativas à acessibilidade, também estamos tornando nosso campo mais acessível. E o reconhecimento veio rápido e tem vindo, né, até com o posicionamento da Universidade Estadual de Maringá como a universidade mais sustentável do estado do Paraná. Então a gente vê que com planejamento, com esforço, mesmo com as dificuldades de recursos, a gente avançou bastante. É lógico que também tem a frustração pela não conclusão do nosso teatro e centro de convenções, né, uma obra importante para a nossa região, para o desenvolvimento regional, e algumas obras que vão precisar aí de mais, eu diria, mais uma década, né, para serem concluídas, porque ainda são muitas as demandas e nós não temos tido nos últimos anos recursos destinados à melhoria da infraestrutura, né? Mas nós avançamos bastante, não só com a entrega dessas novas 15 obras, e vou destacar também a questão do nosso laboratório agora, né? Nosso laboratório nível 3, né? Também uma conquista de 2 milhões e meio de investimentos, e que nós vamos colocar a universidade também num outro patamar da qualidade de pesquisa no nosso país, né? Isso também nos deixa bastante satisfeitos.
Bom, agora encerrando a minha conversa com vocês, vou dar um tempinho aí de 2 minutinhos só, vou perguntar o seguinte, uma pergunta meio, pode parecer estranha, mas os dois voltam para a sala de aula agora, quer dizer, agora acabou o tempo da gestão, é hora de voltar para a sala de aula. E um recado final aí, como é que vocês avaliaram essa experiência como gestores da UEM? Professor Júlio.
Gilson, volto para a sala de aula. Na realidade, a gente nunca deixa, né, a sala de aula. Volto para os nossos projetos, precisa, essa é a nossa vida, né, na universidade. E, então, essa é a resposta primeira. Mas eu gostaria, Gilson, de aproveitar esse momento aqui, porque nós contamos com o apoio de muita gente, de muita instituição, né, parceiros nesses 4 anos, conforme já destacado, difíceis, desafiadores, né, mas eu não poderia deixar, né, de agradecer você, né, você e a CBN, e em vossos nomes também, toda a imprensa que esteve junto com a gente de uma forma bastante, bastante parceira. Algumas coletividades que se fizeram presente, os amigos do HU, os amigos da UEM, tantas partes anônimas, mas altamente preocupadas e presentes para ajudar a resolver e encontrar soluções. O CODEM, a SIM, que sempre também foram parceiros, nos ajudaram muito durante a pandemia, nos viabilizando equipamentos e outros meios. A Receita Federal, né, que atendeu rapidamente a nossa demanda por equipamentos para garantir os nossos alunos de acompanhar o ensino remoto. E as parcerias que o professor Ricardo colocou, né, tem alguns atores muito importantes. Eu não podia deixar de citar a 15ª Regional, a figura, né, de tantas pessoas importantes ali que trabalharam, a MUSEP, os nossos prefeitos. Impressionante o que vem acontecendo, Gilson. Nós colocamos a pauta da universidade dentro da MUSEP e hoje, de uma forma natural, a gente dialoga e eles colocam dentro da pauta da MUSEP a pauta da Universidade Estadual de Maringá. E isso também acontece em outros municípios, em outras associações onde a Universidade Estadual de Maringá está, porque a UEM, ela é multicamp. E por ser multicamp, da forma como é, o desafio é muito maior do que uma universidade não multicamp. E a gente teve muito sucesso nesse período graças a essas parcerias. Então, obrigado a todos e torcer para que Leandro e Gisele tenham sucesso e felicidade na condução da nossa universidade nos próximos 4 anos.
Professor Ricardo.
Gilson, assim, rapidamente, eu conciliei minhas atividades de aula na pós-graduação com o período da gestão, né? Então, não saí da sala de aula, continuei dando aula na pós-graduação, desenvolvendo meus projetos de pesquisa, minhas orientações no mestrado, no doutorado. Fico muito feliz, inclusive, que nesse ano tivemos a melhor avaliação da história da pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá. Atingimos um curso com nota máxima, nota 7, o que é muito difícil. Então, continuo nas minhas atividades da pós-graduação e agora retomo as minhas atividades no curso de graduação em arquitetura e urbanismo com muita vontade de voltar e de fortalecer a nossa atividade principal, que é a atividade de docente. Estamos gestores, mas somos professores e volto com muita satisfação para a sala de aula e para ajudar meus colegas a ter o melhor ensino que a gente puder ofertar para a nossa comunidade.
Em nome da CBN e de toda a imprensa, agradeço demais, professor Júlio, professor Ricardo, pelas palavras de vocês em relação a nós. A parceria em relação à educação de qualidade, ensino, pesquisa, extensão, é indiscutível a importância que a universidade tem para a sociedade. Muito do que a gente tem como solução nasce exatamente desses espaços de pesquisa, dos debates em sala de aula, e o país precisa. né, de conhecimento, e a gente precisa continuar desenvolvendo uma política de educação que seja para todos e que faça diferença para os brasileiros. Muito obrigado, professor Júlio, muito obrigado, professor Ricardo, pela presença. Um abraço.
Obrigado, Gilson. Um abraço a todos os ouvintes.
Conversei...
Abraço, Gilson, ouvintes da CBN. Prazer.
Conversei com o professor Júlio Damasceno, reitor da Universidade Estadual de Maringá, com o professor Ricardo Silva, que é vice-reitor, falamos sobre o período que eles tiveram à frente da instituição e a importância que a UEM tem para a sociedade. Indiscutível, sempre, e necessária.